Começa agora o Rádio Love, o programa que todo mundo ama.
Boa noite, amados e amadas ouvintes do Rádio Love, o programa que todo mundo ama. Boa noite a todas, todos e todes. Vocês acabaram de ouvir a música Sagrado Feminino, Elas Estão Despertando, por banda Tribo da Lua, Jason Santos, Júlia Otero e Simone Gomes. E a gente começou com essa música que tem a ver com o nosso tema de hoje, que daqui a pouquinho a gente vai contar para vocês que estão nos ouvindo aqui na Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas, a M930. Vocês podem nos ouvir no site www.cultura930.com.br, também na frequência M930 e pela live do Facebook da Rádio Cultura de Curitiba, onde vocês nos escutam e podem participar, interagir, nos ver, né? Vocês escrevem os comentários aqui embaixo da nossa live e vocês participam conosco, podem mandar perguntas para a nossa entrevistada, falar sobre o tema, contar para a gente o que está acontecendo na vida amorosa de vocês e participar do Rádio Love. Então essa é a forma agora, durante a pandemia, que os nossos ouvintes têm para participar, né? Quando a gente está nos estúdios da Rádio Cultura, vocês podem ligar, mandar WhatsApp. E agora que a gente está aqui em formato live, né, um novo formato, desde que iniciou a pandemia, já quase um ano, né, gente? Quase um ano já, a gente está nesse formato live. No início foi bem difícil, agora a gente já está acostumando. Agora vai ser difícil o retorno para os estúdios da Rádio Cultura, mas a gente espera que isso aconteça o quanto antes. E lembrando a vocês que o Rádio Love acontece todas as quartas-feiras, às 10 horas da noite, na Rádio Cultura de Curitiba, sempre com tema, falando sobre amor e tudo que envolve esse tema. Quando a gente fala de amor, a gente pensa só em coisas bonitinhas e tal, mas não, amor envolve tanta coisa, gente, tantas dificuldades, tantos problemas, tantas conquistas. Né? Todo o nosso dia a dia aí está envolto de amor. E como estamos precisando de amor nesses tempos, né, de pandemia, nesses tempos políticos, nesses tempos de ódio. Então, o amor salve, é por isso que o Rádio Love está aqui todas as quartas-feiras para tentar trazer temas para vocês que tem a ver com esse lindo sentimento que é o amor. Boa noite, André Bosa, que acabou de nos escrever aqui na live, né? Que está na escuta. Valeu, André. Um beijão para você, para sua mãe, para sua irmã e todo mundo que está nos ouvindo. Pode nos escrever aqui e mostrar que está participando, que a gente adora. E agora são exatamente 10 horas e 6 minutos. E eu quero lembrar vocês que vocês podem nos ajudar aqui no programa, né? As ajudas vão ser doadas para a Nilma Gonçalves, pois a irmã dela teve um problema com a Kombi que pegou fogo. Então, essas ajudas são direcionadas à irmã da Nilma. E para ajudar aqui, é só vocês depositarem o valor que quiserem no nosso PicPay, que é picpay@radiolove. Esse dinheiro será encaminhado para Nilma Gonçalves, que encaminhará para sua irmã. A Georgia colocou aqui, ó: amor é o que eu sinto por esse programa. Cléo maravilhosa, ansiosa pela conversa. A Georgia já conhece a Cléo, né? Vocês, nossos ouvintes, não conhecem a Cléo, a nossa entrevistada de hoje. Eu já vou apresentá-la. Deixa eu seguir os protocolos aqui, senão eu me perco. Um beijão, Georgia. Muito obrigada por estar nos ouvindo. E este programa, Rádio Love, é apresentado e produzido por mim, Joana Dobro. E também tem a presença da Aline Vargas, nossa psicóloga da bancada, que daqui a pouquinho está chegando aqui. A Aline sempre entra um pouco atrasada, tem alguns compromissos antes do programa, né? E nesse horário novo, agora que a gente passou para as 10 horas da noite, ela dá esse atraso, mas ela aparece, a presença da Aline é fundamental. Vocês vão entender daqui a pouquinho por quê. A gente também tem aqui a presença da Nilma Gonçalves, que eu acredito que hoje não estará presente, mas a gente tem esperança que a Nilma apareça no meio da live, né? E esse programa também tem a participação da Lígia Durski, com as pílulas estimulantes. Ela entra em forma de áudio, sempre trazendo alguma coisa sobre o tema relacionado à psicanálise, que é a área que a Lígia representa. E também a gente tem a parte técnica da maravilhosa Lian Voigt, que está por trás aqui da nossa live, sempre fazendo esse trabalho tão lindo e tão importante. Um beijo, Lian. Amo você sabe, né? E é muito bom saber que a gente tem esse suporte e que nos salva, né? Agorinha, eu não, a minha imagem não estava aparecendo, e ali estendeu a música um pouquinho mais do que devia, a gente ficou em pânico ali, mas a Lian sempre resolve tudo, e é por isso que o programa funciona todas as quartas-feiras, às 10 horas da noite. Obrigada, Lian, um beijo. E esse é o Rádio Love, o programa que todo mundo ama, e o nosso tema de hoje é o seguinte: histórias quarentenadas, narrativas femininas na pandemia. O nosso tema de hoje é também o nome do livro que será lançado pela nossa entrevistada de hoje, desta noite, que é a Cléo Cavalcante. Ela que está aqui... Opa, aqui, ó. Eu sempre erro. Eu sempre penso antes, eu sempre erro. Ela está aqui do meu ladinho, aqui na live. E a Cléo, ela é... Vamos ver aqui. Ela é atriz, produtora, contadora de histórias. Ela é natural de Barbacena, Minas Gerais, e iniciou suas atividades profissionais em 1900. Em 2006, ela mudou-se para Curitiba, onde fundou a companhia Girolê. É assim que fala, Cléo? Girolê? Então, de teatro e contação de histórias. E desde 2012, ela trabalha com atividades artísticas voltadas ao universo feminino. Boa noite, Cléo. Que bom que a gente tem você aqui.
Boa noite, querida. Obrigada pelo convite. Sempre um prazer.
A gente que está feliz, né, e ansiosos aqui para falar sobre o livro que a Cléo vai lançar, né? Está para lançar, ou já lançou, ela vai contar para a gente. Né? É tudo recente, assim, né? Esse livro saiu há pouco tempo. Então ela vai contar sobre esse livro e sobre todo esse trabalho maravilhoso que ela desenvolve. Mas antes disso, a gente vai entrar no nosso quadro que acontece em todos os programas, que chama Era Uma Vez Uma História de Amor. E é nesse quadro que a gente conta alguma história dos nossos ouvintes. Eles participam com a gente, mandando esses relatos de amor, que a gente começa o programa para dar aquele suspiro, né? E com essas histórias, às vezes tristes, às vezes empolgantes, às vezes estimulantes, mas sempre histórias relacionadas ao tema e ao amor. E a história de hoje não é diferente, porque ela tem a ver com a pandemia e ela tem a ver com o feminino também. Então a gente vai contar a história hoje da Cláudia Nunes, ela que tem 26 anos, é jornalista e mora em São Paulo. Por causa da quarentena, comecei uma coleção de vibradores pela primeira vez e eu confesso, estou apaixonada. Meu maior amor de quarentena precisa de duas pilhas e palitos para funcionar. Duas pilhas e palitos para funcionar. E não é falácia nenhuma, nunca me deixa na mão. Brincadeiras à parte, a história é a seguinte. Na primeira semana de isolamento social, decidi comprar meu primeiro vibrador. Não poderia ficar mais satisfeita com o produto. Ele basicamente serve para estimular o clítoris e é considerado um brinquedo para principiantes. Mas imagine a satisfação de uma mulher que nunca tinha experimentado a ação de um desses. Por um minuto cheguei a pensar, quem precisa de homens? Ok, era empolgação de iniciante. Semanas se passaram e uma amiga contou que havia comprado um modelo fantástico que não só estimulava, mas ainda tinha outras funções, e o tal falo podia fazer movimentos circulares enquanto você usava. Juro que fiquei uns 5 minutos de olhos estáticos no vídeo explicativo do novo brinquedo. Como eu poderia viver a quarentena sem aquilo? Simples, não poderia. Parcelei a gracinha em 6 vezes de 80 e poucos reais, e sim, ele é tudo o que promete e talvez mais. Nota 9,5. E meu passaporte definitivo para o mundo infinito, espero, dos brinquedos sexuais. Começava ali minha coleção de vibradores. Saldo mais que positivo para quem? Até antes da pandemia, nunca tinha experimentado nada do tipo. Corta para a semana passada, quando chegou para mim a minha mais nova aquisição. Um sugador que simula o sexo oral. Dessa vez, por 5 minutos, cheguei a pensar, quem precisa de homem mesmo? Esse foi o relato de uma das nossas ouvintes que, durante a pandemia, se apaixonou pelo vibrador. É uma história diferente das que a gente sempre traz aqui, né? Geralmente tem duas pessoas envolvidas na história, ou três, ou quatro, ou cinco. E dessa vez, a nossa ouvinte se apaixonou pelo seu vibrador. Mas é uma história também, é uma história de amor, por que não, né? É uma história de amor aí da pandemia, uma descoberta que ela teve na pandemia. Engraçado que eu recebi diversos relatos de histórias de amor na pandemia e de coisas que aconteceram na pandemia. De tudo, gente. Pessoas que se descobriram homossexuais, pessoas que fortaleceram o relacionamento, outras pessoas que fortaleceram o relacionamento familiar, né, deixaram o sexo de lado durante a pandemia e começaram a curtir mais o esposo, a esposa, o parceiro, a parceira, como família, e descobriram outro tipo de relacionamento. Foram várias histórias fantásticas, né, pessoas que terminaram durante a pandemia, a gente já falou sobre isso aqui no Rádio Love, mas com certeza a pandemia despertou desejos diferentes e sensações diferentes em cada pessoa. Desde dificuldades até prazeres e descobertas. Mas eu acredito que as dificuldades com certeza foram muito maiores nesse período de pandemia. E eu quero então começar o nosso Rádio Love de hoje. André, a Aline apareceu aqui, Aline, opa! Que ótimo! Aline Vargas, nossa psicóloga da bancada. Eu já apresento ela porque agora a gente está começando o Rádio Love e eu vou voltar na Cléo Fagundes para a gente falar novamente sobre o tema, e eu quero que a Cléo comece esse programa me falando sobre essa questão do feminino. Quando eu descobri que a Cléo tinha lançado esse livro, e eu fiquei com vontade de trazer ela para o programa e para a rádio, a pessoa que me apresentou e que me falou sobre o projeto da Cléo, ela falou, ela trabalha com os ancestrais femininos. E eu sempre fico nessa, que legal, né? Mas, na verdade, eu fico viajando, Sandy. E eu queria que você me explicasse, Cléo. Quem são os ancestrais femininos? Como é que é esse trabalho com o feminino que você desenvolve?
O que, que isso quer dizer, né? Será que é de comer, de passar cabelo? A gente vai na loja e pede 1 quilo de ancestral feminino? Pede pra viagem?
Vai com vaquinha, vaquinha.
É tudo muito... É muito antigo e muito novo, na realidade, porque a gente vem de um formato sociocultural que a gente não precisa nem dizer sobre ele, que é em função dele que a gente está passando por todas essas coisas agora, né? Sobre o sistema que a gente vive, que já onerou bastante, por isso que a gente está numa pandemia. E é muito engraçado porque a gente esquece das questões da fruição. E aí... A gente pensa assim, que aquele bolo de milho que você cresceu vendo sua avó fazer, isso não vai servir para a tua vida. A gente cresce pensando que aquele tapete de retalho que você viu sua mãe fazer e via ela fazendo com a sua avó é uma coisa que a gente não vai usar na vida. Porque desde que a gente se entende por gente, e hoje, por exemplo, antes de eu estar aqui, hoje eu já fui bem enlouquecida, eu estava numa conversa com o Daniel Munduruku, que é uma criatura muito forte. Um escritor, professor, indígena, e a gente estava falando sobre essas questões todas, né? E aí, ele estava falando assim, sabe que eu acho que criança começa a chorar quando tem que ir para a escola, porque eu acho que ela pressente que quando a gente vai para a escola, a gente fica engessado. E a gente fica engessado. Porque lá na escola, desde que a gente se entende por gente, que fala que a gente precisa... Nos anos 80 ainda não, mas sempre... Dizia-se que você ocupava determinado lugar. Sendo eu mineira, qual era o lugar dessa criança? Era ser a primeira da fila dos anjinhos, porque ela ia colocar a coroa em Nossa Senhora. Então, esses lugares sempre eram ocupados pelas filhas dos prefeitos, dos vereadores, e raramente você ia ver uma menina negra fazendo isso. Bom, eu já pus a coroa em Nossa Senhora, mas acho que é porque minha mãe era da Irmandade do Rosário, então deve ter tido um acerto ali de pequenos poderes. Então, eu acho que essa economia nossa, essa cultura nossa, ela nos leva para dizer que o dinheiro é que importa na nossa vida. O status é que importa na nossa vida. E a gente cresce com isso e deixando essa nossa ancestralidade atrás, né? E que bom que hoje em dia a gente tem... Hoje em dia não, porque é um estudo antigo, mas que a gente tem a antropologia que pode nos abrir lugares, por exemplo, para os acadêmicos que acham que a cultura popular ela não tem valia, ela não tem serventia, ela não te gera renda, ela não paga teu iPhone, ela não paga teu carro. Então a gente fica com uma crise de identidade tentando entender. Mas aquilo era tão gostoso, vestir de anjo era tão gostoso, passear na quermesse era tão gostoso, ouvir minha avó dizer que antigamente lá em Santa Bárbara do Tugúrio, que era a cidade dela, que ainda era menor que Barbacena, antigamente era tudo mato. E na minha própria casa eu ouvia meu pai e minha mãe dizerem que quando eles compraram a casa deles, que tinha só a casa do Seu Domingos lá no fim da rua, depois é que foi vindo Seu Oswaldo, foi vindo a Dona Imaculada. Isso é ancestralidade, isso a antropologia traz por nós. Existe uma linha de mulheres que vieram antes de mim e que foram passando a sua vida e que foram passando seu conhecimento enquanto lavavam as roupas, enquanto costuravam, enquanto cozinhavam, enquanto teciam os tapetes. Isso é a minha linha, a minha árvore genealógica ancestral dentro do feminino. E por que que eu escolhi trabalhar com o feminino, né? Essas histórias, na grande maioria das vezes, ela é nos passada por mulheres. Enquanto os pais, provedores estão lá, né? Nesse formato de que o homem provê, as mulheres estão em casa, estão passando essa cultura, estão passando esse conhecimento. Então, a ancestralidade é sobre isso.
Lindo, lindo. E linda a forma com que você conta, né? Porque é tão didático e tão... é uma contadora de histórias, né? Que a gente se emociona e se envolve com a tua fala, Cléo. Muito legal. Não, eu sempre fui adepta, agora descobri que eu sou uma adepta da ancestralidade feminina. Eu sempre gostei de fazer esse resgate, né, dentro da minha família. E também queria reforçar que quando você fala essa questão da escola, que a gente conversou no início do programa, nos bastidores, sobre ser mãe solo e essas questões, né? Eu lembro quando... porque a gente vai moldando o filho quando ele é pequenininho, assim, né? A tua filha, ela vai, né, assim como toda essa ancestralidade que você carrega atrás, você está passando ali também, né?
Sim.
E como a escola realmente bloqueia tudo isso? Como a escola vem como eu vejo uma ferramenta para moldar, né? Ela vai moldar ali o teu filho, a tua filha, de uma forma com que nem sempre é a que você gostaria, né? No meu caso, tá longe de ser. E eu fiquei nessa dúvida, assim, muito. Eu cheguei a trocar ela várias vezes de escola, assim, né? E ela tinha bolsa em escola particular e eu fiquei em dúvida se a escola pública não seria melhor, sabe?
Rádio Love volta já. Não nos abandone jamais.